Sejam muito bem-vindos ao Manual Jurídico Podcast, um podcast onde tratamos de temas da área do nosso mundo jurídico sem muito juridiquês. Meu nome é Matheus Jorge, seu hoster, e no episódio de hoje tentaremos explicar com poucas palavras, sem muito juridiquês, o que vem a ser um Estado, como se dá a formação de um Estado, quais são as suas características e os tipos de Estados que existem na atualidade, que tipo de Estado que é o nosso brasileiro, dentre outras dúvidas que você possa ter que serão respondidas ao longo do episódio. Inicialmente, é interessante colocar dois esclarecimentos. Um é com relação ao nome. O nome do podcast agora foi alterado para Manual Jurídico, uma vez que esse nome tem mais a ver com a finalidade desse podcast, que é praticamente funcionar como um manual de instruções de como funciona o nosso ordenamento jurídico e como funciona a legislação. O segundo é com relação à ordem cronológica. Porque você pode estar estranhando, por que, que primeiro você falou que é uma Constituição e agora você está falando que é o Estado? Muito bem, quando a gente está falando do nosso ordenamento jurídico, antes mesmo de eu adentrar em aspectos mais específicos da nossa Constituição, é importante que você saiba alguns conceitos básicos de teoria geral do Estado, que praticamente é a parte da ciência jurídica que vai explicar para a gente o que é o Estado, qual que é a formação do Estado e coisas do tipo. Para que você entenda como funciona alguns pontos importantes da nossa legislação, é importante que você saiba como que é a estrutura política e jurídica do Estado. E nesse caso, quando eu falo Estado, eu estou me referindo à palavra Estado com a inicial maiúscula. A palavra Estado com a inicial maiúscula tem um significado diferente das palavras nação e país. Porque a nação está relacionada à existência de vínculos comuns entre os habitantes de determinado local, sendo que esses vínculos podem se dar das mais diferentes origens, como a racial, geográfica, religiosa e até mesmo cultural. Agora, o conceito de país é um conceito mais geográfico, que está relacionado a território ou uma determinada região. Já o conceito de Estado é um conceito bem mais complexo que nós vamos estudar nesse episódio. Parafraseando os ensinamentos do professor Sahid Maluf, Teoria Geral do Estado é uma disciplina que trata de estudar o desenvolvimento, finalidade e estrutura de um Estado, analisando os fatos históricos, sociais e econômicos, finalidades do governo e os mais diversos sistemas de cultura e estrutura do ordenamento jurídico de cada Estado. Dessa forma, o conceito de Estado envolve muito a organização jurídica de um conjunto de pessoas. Mas como que a gente vai visualizar isso? Relembrando um pouco da história da humanidade, conforme as civilizações foram crescendo e se tornando mais complexa, foi necessário alguma forma de regulamentação jurídica daqueles determinados grupos de pessoas, sendo que no início as justificativas eram religiosas ou mesmo relacionadas à hereditariedade e aos antepassados daquele determinado grupo. Entretanto, com os diversos conflitos que foram ocorrendo com o passar dos tempos, foram se criando esses estados, que nada mais são do que uma forma de organizar pela legislação de como irá funcionar aquela organização daquele grupo de pessoas. A grosso modo, criou-se um órgão central que seria responsável pela administração daquele grupo, do Estado, bem como pela criação e edição de leis e também pela execução dessas leis. Exemplificando, vamos olhar para o nosso país. Nós somos um grupo de pessoas que moram nesse pedaço de terra chamado Brasil, porque nós abrimos mão dessa nossa liberdade natural, criando uma terceira pessoa que vai ser esse Estado, para que ele tenha esse poder de tomar decisões e organizar tudo, para ninguém fazer o que quiser e para responsabilizar quem desrespeitar essas regras do Estado. Sendo que para isso ele vai criar e editar leis que vão dizer quais são os direitos e obrigações de cada pessoa nesse Estado, bem como irá responsabilizar aqueles que desrespeitarem essas regras do Estado e também vai administrar toda essa estrutura do Estado. Esse poder que só o Estado tem de responsabilizar ou obrigar alguém de fazer ou não fazer algo é chamado por alguns estudiosos como monopólio da violência legítima. Isto é, só o Estado tem o direito de usar a violência, ou seja, uma forma de coerção, para obrigar alguém de fazer ou não fazer alguma coisa. Então, quando você vê a polícia ou o poder judiciário obrigando alguém a fazer ou não fazer alguma coisa, eles não estão fazendo por vontade deles. Eles estão representando o Estado, que possui essa legitimação para poder obrigar alguém a fazer alguma coisa. Com relação aos elementos do Estado, os estudiosos do direito, em sua maioria, colocam que o Estado possui três elementos: território, povo e governo. O território vai ser essa parte física, vai ser essa esfera territorial que pertence àquele determinado Estado. O povo vai ser as pessoas com a capacidade jurídica de exercer os direitos políticos assegurados na legislação. Essa capacidade jurídica vai depender de cada Estado. O Estado vai falar quanto uma pessoa tem capacidade ou não, mas não vamos adentrar a esse tópico. O governo vai ser o conjunto de funções necessárias para a manutenção dessa ordem jurídica e também da administração pública desse Estado. Sendo que esse governo, ele é soberano, ou seja, ele não vai se submeter a nenhum outro tipo de poder na esfera externa. Ele também vai ser absoluto, é indivisível e incontestável. Internamente, esse poder soberano não tem limites. Externamente, no âmbito internacional, o limite dele vai ser a soberania do outro Estado. Ou seja, um Estado ele não vai se submeter e, ao mesmo tempo, ele não vai interferir na esfera do outro. Então, a partir daí, você vê que o governo não é a mesma coisa que o Estado. O governo está relacionado a esse exercício do poder soberano. Já o Estado, ele vai ser um conceito muito mais amplo, que vai englobar não só o governo, mas também o território e o povo. Com relação às espécies ou tipos de formas de Estado, primeiramente vai ter o Estado unitário, que vai ser aquele Estado que não tem distribuição geográfica de poder político em função do território. Existe somente um polo central que distribui e emana as normas, e não vai ter uma subdivisão de poder. Diferente vai ser o caso dos estados compostos, que vão ser formados por dois ou mais estados, sendo que cada um tem a sua esfera de poder governamental. Externamente, eles são os estados únicos, por exemplo, as uniões pessoais, as uniões reais, as uniões incorporadas e as confederações. Já no âmbito interno, o Estado vai ter três formas de descentralização: a administrativa, a legislativa e a política. Sendo que nesses estados mais centralizados, a prestação do serviço público vai ser feita de forma mais direta, sem deslocamento de competência dessas funções estatais. Diferente do que ocorre nos estados que têm descentralização. Nesse caso, as atividades estatais serão distribuídas em diversos níveis. Agora, no caso dos estados unitários, essa descentralização ela vai ocorrer um tanto que de forma incompleta, porque vai ter uma espécie de subdivisões que são chamadas de províncias, regiões administrativas ou territórios, só que eles ainda vão estar inteiramente sujeitos ao poder central. Exemplo disso é o caso da França, da Bélgica, de Portugal e também no Estado brasileiro na época de 1824, que é o da primeira Constituição Federal. Agora, nos estados compostos, essa descentralização ela vai ser completa, ou seja, vai ter uma divisão geográfica desse poder. Sendo que podemos enumerar como tipos de estados compostos o Estado Federal e os Confederados. Esse Estado Federal ele vai ser constituído por entidades parciais, que vai ter um núcleo próprio de competências políticas, que vai ter a sua própria autonomia, a sua própria personalidade jurídica, que tudo isso vai ser explicado mais para frente. Sendo que essas entidades parciais vão receber nomes diferentes a depender do Estado. Como no caso do Brasil e do México, as entidades parciais são chamadas de Estados-membros. Na Argentina, são chamadas de províncias. E na Alemanha, são chamadas de Länder. Sendo que alguns autores do direito vão colocar alguns pressupostos de existência desse Estado federal, que no caso é a descentralização política, que é ter uma parte própria da Constituição desse Estado que fala da questão da repartição dessas competências que vai ter dentro desse Estado, e também a participação das ordens jurídicas parciais, que no caso o nosso vai ser esses Estados-membros na organização desse Estado. Que no caso do Brasil, essa participação dessas ordens jurídicas parciais, que é os Estados-membros, ela é representada pelo Senado. Tanto que o Senado vai ter número igual de participantes, porque eles estão representando meio que igualdade esse Estado. Mas pode ficar tranquilo que com relação ao Senado, as funções do senador, isso daí vai ser discutido mais à frente. Outro requisito também é a questão da auto-organização desses Estados-membros, ou seja, esses Estados-membros, essas ordens jurídicas parciais, eles vão ter que ter uma certa autonomia para se auto-organizar, para criar uma legislação própria e para a questão da sua própria estrutura interna. Eles vão ter que ter essa autonomia. E também tem um requisito que chama princípio da indissolubilidade. O que isso quer dizer? Esses Estados-membros, que são essas entidades parciais, eles não podem ter soberania para sair desse pacto federativo, ou seja, eles não têm essa liberdade de simplesmente não participar mais desse Estado federal. Agora, nos Estados confederados, vai ser um pouco diferente. Você não vai ter entidades parciais com autonomia, elas vão ser soberanas, ou seja, elas vão ser independentes. Se elas quiserem, elas podem até sair desse pacto confederativo. Eles não precisam mais pertencer àquele Estado por eles ter soberania e independência. Agora vamos pensar em exemplos para ficar mais fácil você saber a diferença entre um e outro. O Brasil, por exemplo, é um Estado federal. Ele tem as entidades parciais, que a gente chama de Estados, que no caso é Minas Gerais, São Paulo, Amazonas, Rio Grande do Sul, Bahia, Goiás, etc. Esses estados, eles têm uma certa autonomia, ou seja, eles vão poder ter uma legislação própria, uma constituição própria, vão ter uma organização própria e vão ter certa autonomia em alguns aspectos. Eles ainda assim vão ter dependência, subordinação ao poder central, que é o Estado, e que esse sim vai ter soberania. Diferente ao do que ocorre, por exemplo, na Confederação, que nesse caso nós temos Estados já soberanos, ou seja, que vão ter uma Constituição própria, que vai ter uma separação escalonada em níveis de poderes, de como vai ser a sua organização, que já tem essa soberania, só que, entretanto, eles vão estar juntos por conta de um tratado internacional, e não por conta de uma Constituição. Ou seja, eles vão ser um Estado a nível internacional, mas cada um ainda vai ter a sua soberania. Tanto que esse Estado ele vai poder ser dissolvido, porque ele é composto por Estados soberanos, por Estados que são independentes, e não por Estados que têm autonomia, como é o caso dos Estados federados. Como exemplo de Estado confederado, nós podemos citar a Suíça, que oficialmente é chamada de Confederação Suíça. Ainda tratando da questão do que é um Estado, é interessante nós trazermos algumas definições. A primeira definição que eu quero trazer é a questão da forma do governo, que diz respeito ao modo de distribuição do poder estatal. Na classificação clássica de Aristóteles, ele dividia as formas de governo como formas normais e anormais. Vai ter as normais, que é a monarquia, que é o governo de uma só pessoa, a aristocracia, que é o governo de uma classe um tanto que mais restrita, e a democracia, que é o governo que parte de todos os cidadãos. Já as formas anormais seria a tirania, que praticamente é uma forma corrompida da monarquia, a oligarquia, que vai ser uma forma deturpada da aristocracia, e a demagogia, que vai ser uma forma deturpada da democracia. Já a classificação de Nicolau Maquiavel, ele entende que há duas formas de governo: o governo da minoria e o governo da maioria. O governo da minoria, ele vai ser dividido entre a monarquia e a ditadura, sendo que essa monarquia pode ser absoluta, em que os poderes do monarca serão ilimitados. Tem a monarquia em estamentos, em que o poder vai ser descentralizado e delegado. E também tem a monarquia constitucional, em que o monarca vai exercer só algumas funções que são limitadas, que geralmente vai ser mais restrita ao âmbito do poder executivo. Na monarquia, vai ser uma forma de governo em que o governante, ele vai reunir os amplos poderes do Estado, que no caso é o executivo e o legislativo. E também, em vez de outro, ele vai acabar acumulando o judiciário e vai fazer isso de forma extremamente arbitrária, sem respeitar qualquer tipo de legislação. Já no governo da maioria, segundo Nicolau Maquiavel, vai ser um governo marcado pela República, que vai ser um governo temporário, ou seja, que vai ter um tempo determinado para renovação de lideranças. Outra característica da República é a questão da eletividade. O que é isso? A sucessão das lideranças do governo vai ocorrer através de eleições periódicas por um determinado período e não por vínculos hereditários, como ocorre na monarquia. Outra característica é a questão da responsabilidade desses agentes públicos que pertencem ao Estado. Tanto seja o legislativo, executivo e judiciário, vão responder pelos seus atos que vão de encontro ao que está previsto na legislação desse Estado. E por fim, a última característica que ele coloca é a questão da representatividade popular, ou seja, o exercício da função pública, ela vai poder ser feita por representantes do povo. E ele ainda coloca que existem dois tipos de repúblicas: a república aristocrática, que é exercida por uma classe privilegiada, que geralmente vai ser a nobreza, e a república democrática, em que o poder é exercido pelos representantes da população em geral. Agora, com relação aos sistemas de governo, existem três tipos: o sistema presidencialista, o sistema parlamentarista e o sistema diretorial. No sistema parlamentarista, que tem como origem a Carta Magna inglesa de 1215 e também se consolidou com a Reforma Eleitoral de 1832, ele vai ser típico de monarquias constitucionais, mesmo que ele tenha sido usado por algumas repúblicas europeias. Nesse tipo de sistema, o poder executivo vai ser dividido na chefia do Estado, que vai ser exercido pelo monarca ou pelo presidente, e a chefia de governo, que é uma atribuição do primeiro-ministro. É interessante destacar que a chefia do Estado vai ser um papel mais cerimonial, mais representativo. Já a chefia de governo vai ser um papel mais administrativo, interno do próprio Estado. E nesse caso, tem uma maior dependência entre os poderes. Por exemplo, tem alguns países de sistema presidencialista em que o chefe de governo, que vai ser o primeiro-ministro, ele pode ser afastado do cargo por decisão do chefe de Estado, ou se não, pelo próprio legislativo. Nesse caso, nesse tipo de regime, vai ter uma maior dependência entre os poderes. Diferente ao caso do sistema presidencialista, que vai ser típico de repúblicas, que tem origem lá na Constituição de 1787 dos Estados Unidos. Nesse tipo de sistema, o poder executivo, ele vai ser exercido pelo presidente da República, que vai acumular as funções de chefe de Estado e chefe de governo, sendo que a investidura e o exercício do mandato do presidente vai independer da vontade do poder legislativo. Além disso, o poder legislativo, ele vai ter um mandato por tempo fixo, determinado, sendo que eles não vão poder ser dissolvidos ou perder seu cargo por decisão, por exemplo, do chefe de Estado, como ocorre no caso do sistema parlamentarista. Já no sistema diretorial convencional, ele foi adotado só na antiga União Soviética. Nesse tipo de sistema, as funções executivas e legislativas vão estar concentradas numa só entidade, que no caso era a Assembleia. E no caso eles até tinham um dos membros que era intitulado Presidente da República, só que as funções dele eram meramente cerimoniais. E por fim, é interessante que vocês saibam os tipos de regimes políticos, que são a autocracia e a democracia. Na autocracia vai ser uma estruturação de governo que ocorre de cima para baixo, ou seja, tem um privilégio maior sobre a soberania desse governante. O regime do poder político, ele vai ser em nome próprio, ou seja, vai ser uma pessoa, um grupo social que vai reger esse exercício do poder político. Já no regime democrático, essa estruturação do governo vai dar de forma de baixo para cima, ou seja, vai ter participação popular de todos e não de uma classe específica como ocorre na autocracia. Dois pontos principais do regime democrático é a questão da soberania popular, ou seja, o que vai ser soberano aqui não vai ser o rei, não vai ser uma classe específica, vai ser toda a população daquele estado. E também a participação do povo no poder, ou seja, de forma direta ou indireta, o povo vai poder participar do poder das tomadas de decisão desse estado. Essa participação vai poder ocorrer de forma direta, em que o próprio povo vai exercer essas funções do Estado sem intermediação de representantes, como era o caso que ocorria, por exemplo, em Atenas. Ou senão, ela pode ocorrer de forma indireta, em que vai se eleger representantes que vão falar em nome da população. Já na democracia semidireta, também chamado de participativa, o regime é misto. Ou seja, vão se ter mecanismos de participação direta e indireta. Sendo que, como exemplo de participação indireta, existe aqui no Brasil o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Mas pode ficar tranquilo que cada um desses pontos vão ser explorados mais à frente especificamente. Por ora, a finalidade desse episódio era tão somente mostrar alguns pontos específicos que falasse das características do Estado, de modo que você tivesse só uma noção, tanto que básica, sobre o que é um Estado, quais são as formas de governo, como que se dá a estruturação desse Estado e coisas do tipo. Nos próximos episódios, vamos continuar a dar andamento nos estudos relacionados ao nosso ordenamento jurídico, aprofundando agora na nossa Constituição Federal. As fontes de pesquisas usadas para a confecção deste episódio foram os seguintes livros: Teoria Geral do Estado, do professor Sarid Maluf, Curso de Direito Constitucional, do professor Bernardo Gonçalves Fernandes, e o volume 1 do livro de Direito Constitucional, dos professores Juliano Taveira Bernardes e Olavo Augusto Viana Alves Ferreira. E este foi mais um episódio do nosso podcast Manual Jurídico. Considere acompanhar um pouco do nosso trabalho em outras redes sociais, no caso no TikTok e no Instagram. Meu nome é Matheus Jorge, esse foi o Tese Jurista Podcast e até o próximo episódio.